porque no meio disso tudo, de pandemia, eu me separei. Então, realmente, eu fiquei sozinha com as minhas duas filhas aqui, completamente desacreditada.
É difícil, né?
Tive que ouvir várias coisas, como no fim do meu casamento, que eu não ia aguentar ficar aqui, que eu ia acabar voltando para o Brasil.
E aí, Podlovers, bom dia, boa tarde, boa noite, porque aqui toda hora é hora de Aqui Pode. Hoje estamos aqui com um episódio, mais um episódio do Aqui Pode, maravilhoso, super interessante.
É isso aí, gente. E antes da gente começar, eu queria agradecer todos vocês que começaram a seguir a gente, que estão junto com a gente nesse projeto. A gente está lendo todos os comentários. A gente está muito feliz com o feedback de vocês. Está sendo, assim, maravilhoso. E continuem lá. Se inscrevam lá no Instagram. Dá um subscribe lá no YouTube para vocês estarem recebendo, né, notificações quando a gente lançar os vídeos novos. Os nossos vídeos, eles saem sempre aos domingos.
Coração, e subscribe, mãozinha, tudo, gente, que isso. Todo mundo fala, é
e
isso
comenta.
Aí.
E comenta. E se vocês conhecem alguém que tem uma história bacana, uma história que vocês sabem que as pessoas vão se espelhar, que vai ser bom para eles, por
manda
favor,
pra gente.
Coloca lá, marca eles, e aí a gente vai entrar em contato. Muito, muito, muito obrigada. Beijo para vocês.
Aê, Pod Lovers. Então, e hoje estamos aqui com uma convidada interessantíssima. Tem muita coisa legal para contar aí. Hoje nós estamos com a Aline Filó. Ai, mulher! Que
prazer,
delícia ter você
Filó,
aqui.
Muito obrigada. Eu que agradeço.
Muito obrigada por ter tirado um tempinho do seu dia, né, para poder conversar com a gente. E eu sei que vai ser uma história muito interessante para nossos ouvintes, nossos, né, podlovers que estão nos vendo. Eles vão poder tirar bastante proveito dessa história, porque eu, assim, eu sei um pouquinho e já tô apaixonada.
E eu tô doida para conhecer, para saber. Vamos começar. Quem é a Filó?
Bem, a Filó, ela surgiu aqui, depois que eu me mudei para os Estados Unidos, né?
Ai, que bom! É bom saber. Então, por que você mudou para os Estados Unidos?
Então, vamos lá.
Vamos lá.
Meu sonho, a minha idade, faixa etária, né? Meu sonho era garota capricho. Naquela época da capricho, a tia Estela trazia todo mundo para os Estados Unidos e era uma realidade muito longe da minha realidade. Meus pais não tinham condição financeira, então o meu sonho era aquela época que as meninas, festa de 15 anos ou vai para Disney. Eu pensava, nenhum dos dois. Eu não vou ter condição de ter nenhum dos dois. E até que meus 15 anos chegaram, meu avô fez uma festa surpresa para mim na minha casa. Mas assim, Disney é uma coisa muito longe. E assim eu ficava, né? Naquele meu sonho de querer vir para cá. E fui para a faculdade, que eu quis fazer uma faculdade que eu falasse várias línguas, que eu pudesse viajar com aquela minha coisa de querer viajar e vim para cá, né? Aí fiz faculdade de Relações Internacionais, de Comércio Exterior, primeira viagem que eu pude... Eu quero ir para os Estados Unidos, porque eu quero trabalhar lá. Porque eu quero trabalhar lá. E aí, em 2002, pela primeira vez...
O sonho era além da Disney, você queria vir conhecer.
Para cá. Uhum. E aí, em 2002, eu vim pela primeira vez, e assim que eu entrei no avião da Varig ainda...
Eu já andei muito de barco.
Eu estava casada, né? Recém-casada. Falei para o meu marido, o avião vai cair, né? Porque eu não vou realizar o meu sonho. Eu nunca, acho que eu nunca vou conseguir pisar nos Estados Unidos. Aí ele olhou para mim e falou, não, que bobagem. Você está indo. Eu não sei, quando pisou aqui, o nosso voo era para Miami, gente, eu chorava, igual criança.
Ah,
eu falei, nossa, estou conseguindo. Assim, mas era uma coisa muito longe da minha realidade pela classe econômica que a minha família vinha.
Mas é uma delícia a gente realizar os sonhos da gente.
Realizar. E depois disso, aí quando eu pisei aqui, eu não queria só vir para cá para visitar.
Dessa vez foi só, tipo, passeio,
Sim,
turismo,
Disney,
né?
Foi para Disney. Quando eu pisei aqui, eu olhei para a cara dele e falei, eu quero morar aqui. Aí ele riu. Aí ele falou, nossa, tá bom, deixa para lá um dia. E aí minha vida foi passando. Isso foi em 2002, 2003, eu tive minha primeira filha. E continuei na minha vida do Brasil como empresária no Brasil. A minha família é uma família de empresários e eu sou empreendedora desde de que eu me entendo por gente. Trabalho desde 16 anos com o meu pai nos nossos próprios negócios. Uhum. Mas negócios que só começaram a avançar quando a gente abriu uma nova empresa em 2000, que é a minha empresa que funciona até hoje, de logística e frete. E aí sim, aí foi o nosso auge na parte empresarial.
Então, você abriu em 2000, então a sua empresa era no Brasil.
No Brasil, ainda existe a minha empresa. Ah, é. E aí eu estava me achando assim, nossa, minha vida profissional, super estabilizada, casada, tive a Laura, tive a minha segunda filha.
Mas já tinha deixado esse sonho para trás?
Não, porque não, aí, né? Eu comecei a ganhar dinheiro. Aí e você aí, falou, tá mais todos perto. Todos os anos eu vinha. E aí eu não vinha só uma vez, eu vinha duas vezes. Mas ninguém queria embarcar no meu sonho maluco de mudar para cá, uma coisa completamente fora da realidade. Eu falava isso, tá, um dia, não sei o quê. Enfim, aí eu fui, mas aquilo dentro de mim. E aí a nossa vida vai tomando, né, os rumos, eu me separei do pai das meninas, enfim. E aí chegou o meu momento. Em 2017, eu falei, agora eu vou. Não tem mais nada que me impede. Minhas filhas já estão grandes, eu falei, eu vou. Falei com as meninas, nós vamos. E aí comecei a estudar como que eu viria e tudo. Fiquei vindo...
Elas também queriam vir? Elas iam vir
com
você?
A minha mais velha queria. Ah. A pequena, não.
Qual
não.
era a idade delas?
Nessa época, a Júlia tinha 15 e a Laura tinha 6. Pequenininha ainda, mas não queria vir.
Pequena, não queria.
Não queria, especialmente porque o pai ia ficar no Brasil. Ah. E aí eu comecei toda essa minha pesquisa. Eu vim, fiz umas 3-4 viagens aqui para escolher onde eu ia morar, escolher escola e tudo. Falei, gente, eu vou. Combinei com meus sócios, nós somos 5 sócios da minha empresa. Eu falei, olha, eu vou ficar trabalhando remoto de lá. Então, eu vou. E vim, com a cara e com a coragem. Eu e as meninas tinha juntado um dinheiro, que eu estava me achando milionária, mas só que o seu dinheiro aqui, por aqui, mais que você chegue
não,
com alguma...
Vale
só com uma estrutura...
Exatamente.
Você isso. vai lá trocar um bolinho, um bolão assim, volta um bolinho assim.
Claro, não. E porque você, quando chega dólar. Aqui, começar uma vida nova, é tudo, gente.
É
você,
começar do zero.
Do zero. É você comprar tudo. Não tinha um colchão, não tinha uma cama, não tinha nada.
Uma colher.
Fiquei 15 dias de favor na casa de um apartamento de uma amiga minha que tinha apartamento em Dania Beach, dormindo no chão, eu e as meninas, porque eu queria já alugar uma casa e tudo. Aí alugamos a nossa primeira casa, uma townhousezinha, aí que a minha vida começou, em 2019. E eu trabalhando remotamente para minha empresa do Brasil. Mas sabe assim...
Então você ficou 2 anos morando com essa sua amiga? Você vem em
2017? Não, fiquei 15 dias só na casa dela. Tá. Cheguei aqui em 2019.
Ah, tá.
E logo você morou em
Uma townhouse. É, 15 dias em Dania Beach, depois fui para Pembroke Pines e ali eu fiquei por meu primeiro ano. Mas me senti assim um peixe fora d'água, porque eu saí do Brasil para vir para cá porque eu queria dar uma qualidade de vida melhor para minhas
filhas.
Todo
mundo vem pensando,
não,
né?
Foi porque eu não era realizada profissionalmente, não foi porque eu não gostava de onde eu morava, não é porque eu precisava mandar dinheiro para alguém no Brasil. Cada um tem os seus motivos.
Tem.
Eu vim porque o meu sonho de morar aqui, mas principalmente porque eu queria que as minhas filhas tivessem uma vida melhor. Eu já estava com uma filha adolescente, eu falei, imagina, Rio de Janeiro, carioca. Daqui a pouco
não
essa
tá
menina
boa,
vai...
Não tá boa a situação para os adolescentes, violência
imagina,
e muita coisa,
ela já
estava, né?
naquela época de querer ir à praia sozinha. Eu falava, Jesus, como?
Difícil.
E a outra crescendo também. E
aqui já
é uma loucura.
Difícil,
eu fico preocupada aqui. Então, imagina lá.
Você imagina. A última vez que ela foi à praia foi só de Havaiana, roubaram a Havaiana dela. Foi na água, quando voltou já não tinha mais chinelo. Não, ia para a escola de carro blindado. Então, assim, uma loucura. É uma vida louca, assim, de você... Eu tava parada no sinal, dando mamar pra Laura no carro, bateram no vidro, celular. Então, levou. Então, eu não quero isso, eu não queria isso. Então, eu vim pra cá por esse motivo. Mas fiquei um peixe fora d'água. Cheguei, realizei o meu sonho. Ai, tô aqui, mas e agora? Trabalhar remotamente pro Brasil, tava faltando.
Deu arrependimento ou não?
No primeiro ano, não. Mas, assim, o meu primeiro ano inteiro, eu ficava pensando, e se eu não tivesse vindo? E se eu estivesse lá ainda? E se... Aí, mas cada vez mais, assim, a minha filha mais nova, a Laura, ela não falava uma palavra em inglês. O primeiro mês dela inteiro chorando. Eu ensinei a ela, pedi para beber água e pedi para ir no banheiro. Ela leva para minha cara e fala, mamãe, quero ir embora para o Brasil.
E é aí assim que elas ficam.
E aí eu pensando, gente, o que eu fiz? Trouxe essa criança para cá e se tudo der errado? Eu sozinha com elas, e se tudo der errado?
Bate um medo, bate um desespero.
Na verdade, eu não vim sozinha com elas, eu estava no meu segundo casamento, mas não era o pai delas, então, na verdade, era eu sozinha com elas. Uhum. E aí vim, né? Fiquei aqui o meu primeiro ano inteiro, trabalhando remotamente para minha empresa do Brasil, e a empresa não ficou numa fase boa financeiramente, até que meus sócios falaram para mim, olha... você não vai ter mais como receber o seu salário do Brasil, você vai ter que dar algum jeito aí, a gente não tem mais como, porque a gente vai ter que botar alguém no seu lugar, porque localmente você saiu daqui. E você agora está aí.
Aquele, e vem aquele, se vira nos 30, brasileiro.
E aí vem o ferrou, né? E aí vem o que, que eu vou
Mas,
fazer.
Você estava com uma empresa no Brasil que era... Seu ganho era em real.
Em real.
E mesmo assim, ele conseguia arcar com suas despesas daqui?
Meu ganho em real, sim. E aluguei meu apartamento no Brasil. Ah, então, eu tinha duas entradas de dinheiro, né? E eu morava com meu marido e as minhas duas filhas. Então, assim, a gente vivia apertado. E eu já tinha vindo durante um ano e meio juntando dinheiro. Então, a gente conseguiu se estabilizar. Só
foi
que nem
bom
onde...
que você fez um planejamento.
Eu me planejei.
Isso é muito importante.
Isso é importante. Planejamento é muito importante.
Só que eu não planejei as coisas que dariam erradas, né? Então, assim, a gente nunca planeja.
A gente sempre vai... Pensando positivo.
Já começando que a primeira casa que eu fui alugar, eles olharam para mim e falaram, você não tem histórico aqui. Porque o que falaram para mim?
Tem essas coisas.
Você vai pagar
aqui
o primeiro mês e o último e um depósito. Cara, o dono da minha casa me pediu 5. Primeiro mês, o último, um depósito,
Nossa,
mais um de segurança.
Não é. Vem uma tonelada de dinheiro que você tem que gastar a princípio.
Eu fiquei apavorada.
Quando
falei,
muito difícil.
Aquele dinheiro todo que eu programei vai embora.
Todo
num
depósito.
E assim, e aí você realmente começa a pensar, será que vai valer isso tudo, vai valer a pena? E como que isso tudo vai acontecer? E aí, não é que eu perdi o emprego porque eu sou sócia da empresa até hoje, mas assim, não estou mais trabalhando para aquela empresa. Eu falei, cara, preciso me virar. Entrei em todos os grupos de brasileiro de WhatsApp. Se você fizesse um post lá assim... Faço comida para fora. Mandava uma mensagem para você. Flávia, tá precisando alguém para picar cebola? Eu não sei cozinhar, gente. Picar cebola, picar alho, picar não sei o quê. Não, obrigada. Aí a Jennifer botava lá alguma coisa. Sei lá, tiro fotografia. Tá precisando alguém para carregar lente, para carregar... Eu tentei de tudo.
De tudo.
E não conseguia nada. Aí começaram a aparecer as mesmas oportunidades para todo mundo. A pandemia ainda não tinha chegado. Isso era 2019.
É mesmo.
Aí começaram a aparecer o quê? Limpeza. Fui lá e fiz. Aí falava, gente, ninguém merece. Como é que essas pessoas de limpeza vivem? Por quê? Ganha muito dinheiro. Mas acabou a tua
vida.
Mas
você também desgasta
muito.
Seu corpo.
Meu corpo, as minhas filhas.
Você não tem vida.
Não tem vida. Minha filha não falava uma palavra de inglês. Eu falei, não é possível que eu não vou conseguir uma outra solução para isso. Eu, que era uma empresária, sabe? Eu fiquei pensando, não é possível. Cara, meu diploma aqui, ok, as pessoas... Aí eu, não, calma, vou pensar. Eu cheguei aqui e abri uma empresa para mim. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas abri, deixei ela lá mortinha. E aí comecei a pesquisar. Bem, sou formada em comércio exterior, logística e frete. Vou ver aí esse mercado de mandar coisa para o Brasil, como que funciona. Aí achei o mercado do redirecionamento. Eu falei, eu vou estudar esse mercado. E aí descobri esse mercado. Falei, cara, minha empresa já está aberta. Eu vou começar a trabalhar com isso. É logística e frete, armazenagem, via produto, importação, exportação, tudo a ver. É o que eu vou fazer. E aí comecei a fazer a Filó Manda para mim, a minha empresa.
E por que Filó Manda para mim?
Porque o meu pai me chama de Filomena.
Ah, é?
É um apelido dele. Filomena é uma santa.
E nada a ver com a Aline, gente.
Pois é.
Né?
Filomena é uma santa. Nós somos católicos. É uma santa que tem uma história de ser muito guerreira, muito lutadora. E eu sempre fui diferente dos meus irmãos. Sabe aquela coisa assim? Eu sou a única tatuada. Eu sou a única que já viajei pra caramba. Nós éramos nós 5 sócios. Nós ganhávamos praticamente a mesma valor, eu e meus irmãos, mas eu sou diferente, gente. Eu sou assim, sabe? Eu sou a única que sou separada 2 vezes, 2 casamentos. Meus irmãos
são
casados.
Você é inquieta. Você está sempre em busca.
Sou
demais.
Exploradora.
Sou Filomena, segundo meu pai. Que aí ele fala pra mim, você é guerreira, é Filomena.
Gostei dessa história.
E aí ele me chama de Filomena. Eu falei, cara, eu preciso criar um nome para uma empresa. Aí comecei a pesquisar os concorrentes, eu não sabia nada desse mercado. Boxe, não sei o quê, shipping, não sei o quê, delivery. Eu falei, cara, que nada. Eu quero um nome popular, um nome que o brasileiro consiga falar.
Eu pensei que era aquela comediante, Filó. Sabe? Quando eu vi Filó, mandou pra mim, você lembra da Filó?
Hã?
Coitada. Aí eu falei assim, será que é isso? Não, mas olha que engraçado, é outra história. E é bonita, porque é uma santa e tudo. Gostei da história. Fala com o seu pai. Tá de parabéns, viu? Qual que é o nome dele?
Barreiros, né? Todo mundo chama ele de Seu Barreiros, né?
Seu Barreiros. Parabéns, gostei do nome.
E aí eu falei, cara, eu preciso trazer pessoas, um nome que conecte eu com as minhas... Eu sou muito intuitiva. Eu falei, botar Filomena. Filomena manda pra mim, envia pra mim. Eu falei, não, Filomena nada, nome grande, né? Filomena manda pra mim. Passei um sábado inteiro e um domingo andando na minha salinha de dentro da townhouse, não sei o que. Filó manda pra mim. Aí achei uma bonequinha rosa, assim, que virou a Filozinha. Hoje eu trabalho com a Filozinha até hoje.
Ai.
Em, sei lá, gente, sem sacanagem, mas sei lá, em 6 meses a minha empresa explodiu. Hoje eu tenho mais, quase 7 mil clientes no meu banco de clientes ativos. Já enviei 6 mil caixas para o Brasil.
Uau!
E eu deixei de ser a Aline. Então, assim, eu sou a Filó. Então, hoje, todo mundo me chama de Filó. E quando as pessoas me chamam de Aline, eu falo, nossa, esse é íntimo, né? Então, assim, é engraçado, porque a minha empresa, eu tenho uma equipe no Brasil, várias pessoas trabalhando aqui comigo, e quando o pessoal do atendimento fala, não, mas a Aline já falou com você no Instagram, porque normalmente sou eu que respondo o Instagram. Não quero falar com a Aline, eu quero falar com a Filó. Aí a menina do suporte fala assim, não, mas elas são a mesma pessoa.
O nome dela é Aline. É.
E aí veio a pandemia, que você perguntou, né? Março de 2020. Eu falei, cara, ferrou. Agora acabou, Filó. Manda pra mim, tinha acabado de começar a empresa.
Fechou,
falei,
fronteira,
fechou tudo. Falei, gente, como assim? Esse pessoal tá... Ninguém sabe nem se vai todo mundo sobreviver. Quem vai querer importar alguma coisa? Muito pelo contrário, né? Porque foi quando começou o comércio online. Onde as pessoas aprenderam a comprar online. E o online fez assim... É. E aí, todo mundo que não podia sair de casa começou a dar um jeito de trabalhar de casa, o pessoal no Brasil, a começar a comprar importado para trabalhar com revenda.
Verdade.
E o meu negócio, gente, disparou de uma hora para outra.
Mas você estava conseguindo fazer envio nesse período?
Normalmente.
Mesmo? Nossa, eu pensei.
Eu achei que estava tudo fechado.
Não. E a gente ficou parado entre março e abril, foi um mês que nada funcionou.
Foi geral.
Mas aí, quando foi abril, as primeiras lojas começaram a abrir aqui, né? A Burlington, me lembro até hoje. Eu não sabia de nada. Botei duas máscaras, falei, vou eu para Burlington, vou fazer vídeo. Eu sou muito intuitiva, assim, eu não tinha opção do meu negócio não dar certo. Meu casamento, nessa época, já estava de mal a pior, ele não era o pai das minhas filhas. Então, assim, para o Brasil, jamais eu ia voltar, não queria voltar. Então, ou eu fazia dar certo, ou eu fazia dar certo.
Não tinha opção.
Aí, falei para minha mãe, estou indo para a banca. Então, fazer o quê? Eu falei, vou fazer vídeo, vou fazer grupo de compras.
Cuidado com o Covid, menina!
Não, eu tenho vídeos falando, gente, ó, tô aqui na fila, ó, 6 feet, olha o pessoal lá na frente, morrendo de medo, a gente não sabia nada de Covid. Enquanto todos os meus concorrentes paralisaram, eu segui trabalhando.
Você continuou pela necessidade.
Pela necessidade. E aí, quando a pandemia foi melhorando e as pessoas saíram, né, começaram a voltar, eu já estava muito na frente de todo mundo. E aí eu comecei a ver que aquilo sim era possível. Porque eu não desisti, pela minha força de vontade, por toda essa história. E aí eu comecei a pensar que de empreendedora no Brasil, que eu achava que eu era super empreendedora, eu era uma empreendedora limitada. Porque é fácil você empreender quando você faz parte de um sistema. Nós éramos 5 sócios. Então, assim, apesar da nossa empresa no Brasil ser a minha formação acadêmica, o meu pai, como empresário, ele tem muito mais experiência. Então, por mais que eu falasse para ele, vamos fazer isso? Não, acho melhor não. Então, eu era uma empreendedora limitada. Quando eu cheguei aqui...
Você não podia se libertar,
exatamente,
né?
Das quando coisas você que chegou, você... que você teve que ousar.
Ousar e fazer tudo. Porque eu
mas era você só também?
Sozinha.
Você não precisava pedir permissão?
Pra nada.
Ou o que você acha que vai
sim,
dar?
Sim, mas e aí vai fazer a parte de contabilidade aqui nos Estados Unidos. A parte de contratar pessoas. A parte de você não sabe nada dos impostos dos Estados Unidos. Eu tinha acabado de chegar.
E não é uma coisa tão fácil. Não é no Brasil, é que piorou.
E o inglês? O inglês você já sabia?
Já sou formada em inglês. Então, para mim, não
teve
foi uma
dificuldade.
Não. Mas, realmente, meu maior desafio foi... descobri que eu era uma empreendedora limitada e aqui ter que me transformar numa uma pessoa empresária que fazia de tudo mesmo e fazer o meu negócio dar certo. E aí eu comecei a ser procurada por outras pessoas para fazer mentoria. Me dá aula que eu quero fazer o que você quer fazer? Me dá aula que eu quero fazer? Eu falei, cara, não é possível. E aí eu comecei a conviver com vários. Nesse meio tempo, eu me separei do meu segundo marido e comecei a conviver com mais pessoas e vendo pessoas que moram aqui há 20 anos. Que continuam na limpeza, que trabalham na construção, que não tiveram oportunidade, porque o brasileiro, quando chega aqui, ele chega com aquela cabeça que já vem, já tem uma casa para você limpar, tá?
Tem que ser, né? Trabalhar
começar
na construção, seu schedule, ou na faxina,
exatamente.
Começar seu schedule,
gente, isso me dá uma agonia, sabe? E me deu porque eu fui resistente a isso, porque eu fiz faxina e vi o quanto isso não era viável para mim.
É muito pesado, gente.
E aí eu peguei e falei, cara, não é possível. Eu vou arrumar um jeito de criar o que eu faço na Filó Manda Pra Mim, transformar isso num método.
E quanto mais você faz para as pessoas, mais multiplica.
Exatamente.
Você viu isso?
Então eu criei tudo que eu faço na Filó Manda Pra Mim, eu fiz isso em forma de método replicável. E aí eu criei um curso e entrei para o mercado digital. E aí, quando eu fui falar isso pra minha mãe falou assim pra mim, você tá maluca, né? Agora que você começou, agora que a sua empresa tá dando certo, você vai gerar um monte de concorrente pra você?
É isso que eu tô pensando aqui. Você, em nenhum momento, tô achando isso assim maravilhoso. Em nenhum momento você teve insegurança de que você estava passando o seu método para outras pessoas?
Jennifer, sabe o que eu descobri? As pessoas não compram da empresa Filó Manda para mim. Eles compram da Filó.
É.
Então, hoje eu tenho mais de 620 alunos. Eu tenho um movimento na internet com os meus alunos. Eu vim com a blusa para mostrar para vocês. Olha aqui. Essa aqui é a nossa hashtag. Hashtag uma nova história.
Ai, que lindo.
Porque eu realmente acredito...
Tem a ver com a gente aqui né? Porque a gente conta histórias.
Eu até arrepiei quando você começou a falar que você está fazendo isso assim, para outras pessoas. Porque é o que a gente conversou aqui já uma outra vez. Que às vezes as pessoas têm muito receio. E tem muita aquela coisa assim, um pé atrás com o brasileiro. E você... Você conseguiu, você se superou, você batalhou e você conseguiu. E você querer passar isso para outras pessoas é muito legal.
E todos são brasileiros? Ou...
Todos são brasileiros. E sabe o que eu penso? Eu, antes de começar esse projeto, né, do meu curso, o nome do curso é Caixa de Sucesso, né, porque tinha que ver com caixa. Eu pedi a Deus para me iluminar. Que eu queria tocar a vida das pessoas. Porque no mercado digital, a gente fala muito, a gente escuta muito falar de dígitos, né? Fulano fez 6 em 7, fulano faz 7 em 7, fulano... Sim, é um mercado que te dá um alcance muito maior, mas não é só financeiro. É um alcance que te dá de você tocar a vida das pessoas. Hoje, eu tenho mais de 620 alunos e eu percebo que os meus alunos compram o curso, muitas vezes nem querem trabalhar com redirecionamento. Eu tenho alunos que moram em casa de repouso, em Orlando.
A
faixa etária dos meus alunos é de 50 anos para cima. São pessoas que já trabalharam uma vida inteira com limpeza, com construção. Eles não são realizados profissionalmente e querem agora, no final de carreira, se realizar e trabalhar com alguma coisa que dê prazer para eles.
Exatamente, é sobre realização pessoal.
Não é dinheiro, não é realização.
É dinheiro.
E quando a gente faz um curso, quando você entra no mercado digital, você roda várias pesquisas. E a resposta que mais vem nessas pesquisas é isso. Eu preciso, aqui nos Estados Unidos, eu ganho dinheiro, mas eu não tenho realização profissional. Não. Então... É encontrar pessoas na rua e falar... Meus alunos, eles dão, eu tenho vários depoimentos que falam... Filó, eu estava na depressão. Eu comprei o curso e saí. Eu ia me separar. Comprei
Nossa,
o curso e arrumei outro
motivo. É gratificante,
motivo. É muito.
Né?
Eu consegui emagrecer 12 quilos. Nem é curso de emagrecimento. E aí você começa a ver porque a pessoa tem...
Eu acho que eu vou ter que entrar nesse curso.
Isso.
12 quilos.
Gente.
Tô aí.
É como se eu levasse aquela... Uma chama, uma esperancinha para cada pessoa que entra como aluno meu, sabe? E eu não consigo explicar para vocês o que eu sinto. É muito gratificante
isso. Pois é,
isso.
E não tem, o mundo também é enorme, né? Tem lugar para
todo mundo.
Tem...
E cada um vai levar aquilo para... Sei lá, tem tantos segmentos que a pessoa pode fazer.
Sim,
porque,
o diferencial...
E eu ensino exatamente o que eu faço na minha empresa. Gente, igual. Meus alunos vão assistir o podcast, porque eu vou divulgar o máximo que eu puder, assim. Porque quanto mais eu falo da minha história, mais a gente aproxima das pessoas. E é um curso, assim...
E serve como exemplos.
E é um curso que a pessoa... Onde eu compro a minha caixa, eu mostro onde eu compro. Se eu uso um saco, eu mostro onde eu uso o saco. Se eu compro fita para lacar a caixa, eu... não tem segredo. Tudo que eu uso na minha empresa, eu criei um método e eu repliquei.
Uhum.
Isso me trouxe alunos e me trouxe cada vez mais clientes. Porque eu comecei a ficar cada vez mais em evidência. Então, aquele medo da minha mãe... você vai botar mais concorrente? Não. Hoje eu virei uma autoridade nesse mercado de redirecionamento e personal shopper, porque a gente não faz só redirecionamento. Eu faço compras para os clientes também. Isso cada vez me traz mais pessoas.
E ainda você vai nas lojas sempre?
Hoje eu não consigo mais eu ir nas lojas. Dificilmente eu vou. Tenho uma equipe que vai. Mas é assim que funciona. A gente vai na loja,
foi crescendo. Você dando conta do recado de tudo. E agora você está nesse lugar que você está podendo distribuir, né?
De tudo, gente. Foram várias conquistas financeiras, pessoais também. Porque no meio disso tudo, de pandemia, eu me separei. Então, realmente, eu fiquei sozinha com as minhas duas filhas aqui, completamente desacreditada.
É difícil,
tive,
né?
Tive que ouvir várias coisas, como no fim do meu casamento, que eu não ia aguentar ficar aqui, que eu ia acabar voltando para o Brasil.
Ele foi embora?
Não, ele está aqui. Tá aqui. E que eu ia abandonar a casa que a gente morava. Hoje eu comprei a casa que a gente morava, então eu consegui comprar com...
Muito bom! Acho isso lindo! Aí. Lindo, lindo! Adoro! Adoro!
Então, não só fui embora da minha casa, como eu já sou dona da minha casa, eu sou homeowner da minha casa,
é,
né?
É isso aí!
Parabéns, amiga! Gostei! Essa daí é boa!
E é isso, gente. E ajudando as pessoas, sabe? Trabalhando. E não tem mistério. Se a gente já tem um coração do bem, a gente faz mesmo, como vocês querem, uma nova história mesmo para ajudar os brasileiros. Eu falo muito isso para os meus alunos, é mentalidade. É acabar com aquela ideia do brasileiro que vem para cá para dar golpe no outro brasileiro. Quando eu cheguei aqui, preciso...
Tem muito isso, né? Para que isso? Eu não entendo.
E quando eu cheguei, fui comprar um carro. Não compra com brasileiro, não. Se for numa dealer que tiver um brasileiro, vai passar a perna. Aí tem sempre alguma história, né? Porque comigo aconteceu isso, aí você já fica...
Com o pé atrás.
Então, gente, isso é horrível.
E sem querer, não é nem por maldade, você vai tomando por aquele sentimento, né? Tipo assim, eu vou ter que, né? Me afastar disso, vou ter que ficar longe brasileiro, porque o povo usa falar comigo que é.
Justamente, eu acho que é o contrário. É a gente, que somos os brasileiros que estamos aqui, é mudar.
Fazer um hashtag, uma nova história de brasileiros com uma mentalidade diferente, que podem sim se ajudar e todo mundo crescer junto.
Isso.
Eu acredito muito nisso.
Temos que parar com isso. Temos que parar com esse
porque
negócio.
Porque eu acho que as outras nacionalidades que estão aqui, que vivem aqui na Flórida, eles se ajudam muito.
Sim.
Eles...
Eu já reparei, os latinos são super unidos.
São muito unidos. Então, passou da hora do brasileiro, da gente que vive aqui agora.
E tem gente ruim, e tem gente pilantra, tudo, em qualquer lugar, qualquer raça, o que for, sabe? Então, o problema é que a gente tem que parar, os brasileiros têm que parar de generalizar, sabe? Porque eu acho que não funciona desse jeito, não.
Assim como o brasileiro tem que parar de achar que quando muda para cá só pode trabalhar na construção e como babá e como... Não, isso. Gente, existe um trabalho muito além. Você pode trabalhar...
Muitas possibilidades.
Somos capazes, inteligentes, entendeu?
Eu não estou querendo dizer, porque isso confunde um pouco, né? Eu tenho uma experiência aí como professora e as pessoas achando, comprei o curso, vou ganhar muito dinheiro de uma hora para outra. Primeiro ano da Filó manda para mim, eu trabalhava de segunda a segunda.
Tudo é batalha.
As meninas falavam para mim, mãe, a gente não vai fazer nada no final de semana. Eu falava, filha, loja. Vamos embora para a loja. Eu com duas crianças dentro da loja, fazer vídeo, ficar ao vivo. E o tempo inteiro construindo
cada coisa.
Não é fácil. Mas trabalhar na limpeza é fácil?
Não. Nada é fácil. Não existe vitória sem luta.
Pois é. Eu faço um evento, quando eu abro vagas para o meu curso, eu faço um evento de 5 dias ao vivo no YouTube. Durante esse evento, eu abro vagas para o meu curso. E esse último evento meu foi agora, mês passado. E eu estava falando isso. Se você chega aqui para fazer faxina, primeiro você vai ser helper. Você não vai ganhar uma casa, você não tem experiência.
Uhum.
Aí, depois de muito tempo de helper, você ganha a sua primeira casa. Só que se você não trabalhar muito, você não ganha o seu schedule. Então, eu sei, porque eu tenho amigas que trabalham na faxina. Então, você não ganha o seu schedule. Ah, tá, mas eu vou ganhar muito dinheiro. Vai, mas depois de você fazer uma construção. A mesma coisa se você for trabalhar no redirecionamento. Foi a mesma coisa que eu fiz.
Só que batalhando.
Aí o pessoal vai, mas o dólar é alto. Ai, mas não vale a pena importar. Cara, não vale a pena importar.
Sinceramente, eu não vi diferença com esse negócio do dólar alto, porque o povo compra aqui mesmo. O pessoal do Brasil compra aqui mesmo.
E você sabe que eu enfrentei vários preconceitos quando eu comecei a trabalhar com isso. Dentro da minha casa, inclusive, o pessoal achava que trabalhar com redirecionamento, você vai enviar suas caixinhas para o Brasil. É um trabalho digno. Tenho muito orgulho do que eu faço. E eu fui para vários lugares. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A festa junina, ano passado, da igreja que eu frequento, a igreja de brasileiros, eu estava ajudando na cozinha, que eu procuro ajudar voluntário.
Qual igreja que é?
É a São Vicente, em Margate.
Nós vamos lá também.
E aí, tô eu numa mesa comprida, assim, me espetando carne no palitinho, porque é de churrasco, eu era da equipe da cozinha. Aí, daqui a pouco, eu tô na pontinha, uma pessoa lá da outra ponta, conversando, o que você faz, com o que você trabalha? Eu falei, eu trabalho com redirecionamento. A mulher lá da ponta fez assim, mas as suas caixas chegam no Brasil?
Chegam.
Aí uma mulher que estava na minha frente já me conhecia. Ela é Filó, você tá maluca? Olha pra cara dela. aí elas começaram. Eu não falei nada. Aí ela falou, a fila manda pra mim, você nunca viu o Instagram dela, olha lá, as caixas dela chegam, ela mostra, não sei o quê. Aí a outra da ponta, ah, já tô aqui há 20 anos. Tinha uma brasileira aqui que vendia pra gente, que enviava caixa por marítimo, e as caixas nunca chegavam. A gente perdeu muito dinheiro na ilusão, porque ela dava vários golpes em todo mundo. Cara, que vergonha, vergonha alheia. Vergonha alheia. Então, assim, essa é a mentalidade. E, realmente, quando eu comecei no redirecionamento, o marítimo estava lá no alto. Aí eu fui estudar, porque a minha formação acadêmica, comércio exterior, no Brasil, na minha empresa, eu fazia marítimo. Mas marítimo de equipamento. Eu falei, que história é essa, mandar caixa de marítimo? O pessoal pega container de mudança. Olha o jeitinho brasileiro. Container de mudança.
Tem que ser estudada da NASA, lógico. Não é? É cada coisa, do arco da velha.
Olha, escuta, você mora aqui, então você tem direito, tá indo embora pro Brasil, você tem direito a mandar sua mudança pro Brasil sem pagar impostos. Aí você declara isso. Tudo, porque você tá mandando. O que que o brasileiro faz? Pega esse container de mudança seu, bota várias caixas da galera que quer importar, bota lá dentro e manda. Aí vende pros clientes aqui, ó, importação sem imposto, chega no Brasil direto, você não paga nada, é entregue. Senhor. Funcionou por um tempo. Até que a Receita Federal fez uma operação chamada Operação Outlet, arrecadaram mais de 200 containers. Todo mundo perdeu tudo. Tudo. Não tem seguro, nossa, não tem nada. Então, as pessoas... Aí, quando eu falo que eu faço um redirecionamento, é mais uma do marítimo. Então, assim, são vários, vários preconceitos. Aí, eu já olho para todo mundo e falo assim, não, mas eu trabalho tudo legal, dentro da lei. Você vai ter que pagar imposto quando chegar no Brasil. Senão eu não faria. Não vim para cá, para os Estados Unidos, para fazer nada errado, gente.
É muito mentalidade também. Como é que pode você, por uma coisa que te aconteceu, vamos supor uma pessoa e tudo, você generalizar outras pessoas?
É, e já começar julgando.
Já julgar,
sabe,
entendeu?
Mas você sabe que eu acho que não era uma pessoa. Eu acho que eram muitas pessoas lá atrás que tinham esse pensamento e que faziam esses envios desse tipo. Então, eu acho que eu vim numa geração do redirecionamento de personal shopper, numa geração para limpar esse negócio. Tem muita gente que trabalha direito. Meus alunos trabalham direito. Primeira coisa que o cliente olha para mim e fala assim, como é que eu faço para mandar um telefone e não pagar imposto? Eu falei, não manda. Porque as minhas caixas passam pela alfândega e você vai pagar imposto. 60% é teu imposto de importação. Ah, então importar não vale a pena. É, não vale, né? Mandei já mais de 6 mil caixas para o Brasil. Não vale a pena importar? Vale.
Vale a pena.
Vale a pena você fazer a importação da forma certa. Então, é muito mentalidade mesmo.
E você também não corre faz risco. Nós duas aqui fazendo perguntas diferentes. Estamos empolgadas, amiguinha. Estamos empolgadas, amiga.
O olho vai um para cada uma. Para quem que eu vou responder primeiro?
Deixando a convidada doida. Deixando a convidada doida. Vamos lá.
Eu já
quis. Ainda mais depois que eu ouvi que dá até para emagrecer 12 quilos. Eu vou. Do Brasil para cá também você faz?
Não, do Brasil para cá só com a minha empresa de logística, mas aí não são essas coisas menores. A Filó manda para mim, ela faz envios até 30 quilos. Tá. E a gente tem limitação de tamanho também. Então, são artigos menores. Do Brasil para cá, teria que ser com uma empresa de freight forwarder, que é uma empresa que você precisa de um despachante aduaneiro para fazer. Nessa modalidade que a gente faz...
É mais burocracia.
Muito mais burocracia. Nessa modalidade que a gente faz, ela vai, passa pela Receita Federal, o cliente paga os impostos, mas o trâmite é muito rápido, porque quando chega no Brasil, os correios fazem a entrega. Então, você faz uma importação de pessoa física. Então, você não tem toda essa parte burocrática. E o negócio funciona. E funciona certo, dentro da lei. Então, não tem jeitinho.
Não tem jeitinho.
Eu dispenso vários clientes. Eu demito meus clientes. Quando eles começam assim, eu falo...
Não tem jeitinho.
Chega de jeitinho.
A pessoa quer um passinho à frente ali, para o produto dela chegar um pouquinho mais barato. E...
O desconto, tem desconto também? Brasileiro pede demais.
Essa semana eu fiz, semana de desconto no frete. De vez em quando eu faço.
Tem que fazer, porque senão brasileiro sem desconto não é brasileiro.
Aí eu comecei a ver as pessoas que importavam errado, com essa mentalidade de que quer importar sem pagar imposto. E eu já estava no digital, fiz mais um curso. Eu fiz o curso de importação. Esse é o Caixa Importada. É um curso para os brasileiros que moram no Brasil e querem aprender a importar de forma correta, porque eu não vou ensinar nada errado. Então,
muito
eu
bem.
Ensino passo a passo dessas pessoas. E agora eu estou com um novo projeto no digital para ajudar mulheres que querem empreender na vida pessoal ou na vida profissional, mas que estão estagnadas e não conseguem levar o negócio à frente por mentalidade. Eu não sei ainda o que vai sair desse projeto, mas coisa vai sair boa, coisa boa.
Coisa boa.
Vai sair coisa boa.
Eu tenho certeza. Outra coisa que eu tenho, uma pergunta. Você também faz aquele trabalho de pessoas que compram lá no Brasil, envia para sua casa e você envia ou você tem que fazer a compra?
Eu faço daqui para lá.
É daqui para lá. Mas a pessoa... Vamos dizer que a pessoa quer ela mesma comprar e enviar para você, então, e você enviar para ele.
Então, eu vou explicar como que funciona.
Tem esse negócio também de endereço? Porque eu já vi, tipo assim, eu empresto meu endereço, aí a pessoa tá viajando aqui, vem buscar na minha casa.
Isso tudo, né? A Filó manda para mim, ela é o endereço americano dos brasileiros. Então, eu terceirizo o meu endereço para os brasileiros que querem comprar online e receber no Brasil. Porque os sites aqui, a maioria não entrega no Brasil, quando entrega é uma fortuna.
Verdade.
Então, e nem vale a pena, às vezes, comprar uma blusa e mandar. Então, o que vale a pena? Eles comprarem várias coisas, armazenam tudo, junta tudo numa caixa só. E eu mando para o Brasil. Então, o nome desse trabalho é redirecionamento. É você servir de ponte para os brasileiros que estão no Brasil e querem fazer importação. Só que tem muita gente que não sabe comprar online. Então, não tem cartão de crédito internacional, não sabe fazer compra. Então, aí eu tenho assessoria em compras. Eu tenho um serviço de compras para o cliente. Eu vou na loja e faço compra.
É tipo emprestar o cartão.
Ah, tá.
Eu vou na loja e faço compras com a pessoa no vídeo. Ou eu tenho um grupo de compras que hoje eu tenho no Telegram com quase 5 mil pessoas dentro do grupo. Então, eu vou na loja uma vez, posto foto da loja inteira e deixo um período aberto. Então, as pessoas compram comigo.
Fala, eu quero isso, eu quero
exatamente
aquilo.
Aí eu vou na loja e compro. Então, mas é coisas assim, de eu ir na loja e comprar 2 mil itens dentro de uma loja, como eu faço na Carter's.
Deus.
Então, assim, é um produto...
É roupa de criança.
Roupa
Carter's,
de criança,
né?
É. Então, assim, é o carro-chefe hoje da minha empresa. Eu vendo muita coisa. Na verdade, eu não vendo. Eu sou um instrumento de compra das pessoas
agora
que estão no
Brasil. Agora, para o pessoal que quer fazer, tipo, enxoval do neném...
Faz enxoval também. Faz enxoval importado. Exatamente. Toda essa parte... É um trabalho muito, muito rico e com muitas possibilidades. Então,
é bom também que não fica na mesmice
o tempo todo,
não, né?
Não fica.
Não tá fazendo aquele negócio.
Cada dia uma coisa diferente.
Assina o papel, tarará, não. Você vê roupa bonita, né? Perfume, né? Coisa diferente.
Não, eu sei.
E faz uma
coisa
que a mulher gosta. Que é ir pro shopping, gente. Comprar, fazer compras.
Nossa, minha mãe
mesmo que não seja
ser,
pra gente,
minha mãe
né?
Ama ser personal shopper.
Nossa, imagina. Aí hoje eu vou pro shopping, vou trabalhar, vou pro shopping, vou comprar.
E sabe o que é melhor? A gente compra com dinheiro do cliente.
Nossa,
delícia.
Melhor é o dinheiro. Porque o cliente tem que pagar antecipado, senão nem sai de casa. O cliente manda antecipado. Tem várias formas de pagamento. Isso tudo eu ensino no meu curso. Eles podem pagar em até 12 vezes, gente. Comprar uma compra, pagar o frete, pagar as compras em 12 vezes. Então, é muito, muito tranquilo.
E esse curso... Seu, para quem não tem nenhuma noção por onde começar.
É o curso do zero.
É básico.
Esse curso, ele é... Eu tenho alunos de todos os tipos dentro do curso. Para quem está começando e não sabe nada. Para quem já trabalha na área, mas quer
avançar.
E para quem já quer só fazer reciclagem. Porque quando você entra para ser meu aluno, na plataforma da Hotmart, você tem acesso ao curso há um ano. E eu atualizo o curso sempre. Então, praticamente todas as semanas ou a cada 15 dias eu estou botando aula nova. Mudou uma lei, já tem aula lá. Achei uma embalagem plástica que eu usei na Filomanda para mim, deu certo, boto lá para os meus alunos. Então, assim, é como se o aluno não precisasse pesquisar nada no mercado.
Assessoria o tempo todo.
Tem uma assessoria.
Durante um ano, eles podem fazer perguntas e eu respondo. A gente tem encontros ao vivo.
Ah,
e lá dentro
bom.
Do curso, eu ensino a fazer o Instagram, a fazer logo, a usar o Canva. A gente ontem estava conversando sobre isso, né?
A gente estava conversando sobre o Canva, eu tenho que aprender demais.
Ensina sobre tudo. Eu tenho aula sobre tudo. É para quem quer começar mesmo o negócio. Porque não adianta eu ensinar um redirecionamento e a pessoa olhar para mim e falar assim, tá, como é que eu posto?
Então tem Instagram,
tem tudo. A pessoa tem que saber fazer o serviço, mas ela também tem que se promover.
Sim.
Né? Ela tem que aprender a se promover.
A chave do sucesso do redirecionamento é você estar constante na vida das pessoas 24 horas por dia. Então, quando eu falo isso para os meus alunos, o pessoal fala assim, ah, mas eu tenho que postar todo dia, tenho o Instagram, é meu trabalho. Eu encaro o Instagram, eu tenho o meu Instagram pessoal, mas o Instagram da Filó manda para mim é um trabalho mesmo.
Ah, e como é que você faz? Tem assim uma hora, de tal hora, eu vou me dedicar ao Instagram da Filó, tava em dedicar o Instagram da Aline, porque eu ainda não consegui entrar nessa vibe assim, não, entendeu? De separar, não. Porque não eu separo, tô não. Nos dois, assim, eu tô no Aqui Pode e tem hora que o meu tá ficando para trás, porque eu tô dando ênfase aqui no Aqui Pode. Aí tem hora que eu vou lá e coloco só uma frasezinha no meu, sabe?
O meu tem ficado mais para trás desde que eu comecei a Filó Amanda para mim. Mas com esse meu projeto
novo...
Então,
eu tô normal ainda,
você tá,
né?
Normal. Com esse meu projeto novo, dessa nova mentoria que eu quero fazer, eu acho que eu vou fazer ele no meu pessoal e não no da Filó Amanda para mim, porque eu quero falar para mulheres. E no da Filó Amanda para mim, o meu público é geral. E eu tenho alunos de redirecionamento, homens, que fazem maior sucesso. E talvez,
aí,
então...
Aí, eu vi nos seus stories, tem homem lá também na sala, homem lá na tela do computador.
Os homens fazem maior sucesso trabalhando com isso. Porque tem muito, muito jovem também, mas mais o pessoal mais velho. Os homens, quando querem comprar, se sentem mais à vontade com o homem. De querer fazer um personal shopper, por exemplo. Ah, eu vou comprar uma chuteira, vai perguntar para mim... Eu não entendo muito de chuteira. Então, você falar com um homem do universo masculino é muito mais fácil, né? Então, e o homem gosta muito de eletrônico, entende muito de eletrônico, né? Então, é muito mais
fácil.
Então,
seria bom, tipo, o casal, os dois fazerem.
Eu tenho
fazerem.
Vários
que
casais.
Lindo,
eu tenho,
né?
Vários,
porque,
alunos que,
né?
São casais. Vários.
Legal.
E é muito legal isso. Porque aí eles entram no curso, assistem as aulas juntas. Eu sei, porque nos encontros ao vivo, eles estão as duas carinhas lá sempre juntos. E tanto no curso daqui, quanto no curso do Brasil, eles também compram como casal. Isso é muito legal. Eu já salvei vários casamentos por causa disso, gente.
Que lindo!
Eu salvo dos outros. O meu eu não consegui não.
Ah, mas tá bom. Ah, mas... Amiga.
Espetáculo já.
Faz parte.
E eu tenho... Nesse igual... Você está aqui no Estados Unidos, já realizou, graças a Deus, entendeu? E é uma linda história e tudo. Você tem uns prós e uns contras de viver aqui? Qual que são os prós e os contras de viver nos Estados Unidos?
Os contras, para mim, é estar longe da minha família.
É o que eu mais escuto.
O resto, para mim, é só pró, gente. Eu sou muito feliz morando aqui. Eu realizei o meu sonho. Daquela menina que achou que nunca ia conseguir vir na Disney, a menina Capricho. E hoje ela mora aqui, tem uma casa, não depende de homem nenhum. E olha só, eu vou contar uma coisa pessoal aqui. Semana passada, a Laura falou assim para mim, a minha filha mais nova. Mamãe, vai ter uma semana na minha escola, o Professional Day. E eu escrevi você. Eu olhei pra cara dela e falei, what? Ela falou, o quê? Mamãe, não, você vai ter 20 minutos para você subir no palco da minha escola, lá na cafeteria, é um teatro, né? Uhum. E você vai falar sobre você, que a gente não tinha nada quando a gente chegou aqui. Olha quanta coisa a gente tem. Aí ela olha para tudo da nossa volta, assim.
Ai, que linda. Achei ela um amor.
Aí eu falei para ela, filha, vai ser um desafio para mamãe fazer uma apresentação. Eu dou várias palestras, eu tô em vários eventos, mas, gente, falar para criança... Aí eu falei, filha, você
diferente.
Tem certeza? Mamãe, eu sou muito orgulhosa de tudo que você fez
lindo.
Até hoje.
Gente, a gente dá orgulho para as filhas da gente.
Porque
não tem...
a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos é dar exemplo.
Exato.
Né?
Gente, isso me tocou tanto. Na primeira hora eu pensei, eu não vou, gente. Estou acostumada a falar no YouTube, com meus 40 mil seguidores lá no Instagram. Mas eu não vou falar para criança. Em inglês, meu inglês eu sou formada, mas eu tenho um acento brasileiro. Mamãe, só fala.
Você vai tirar
fala pra
letra.
Eles das suas caixas. Olha
fala.
Só, enquanto uns falavam que vai pra sua caixinha, fala pra eles das suas caixas, dos seus cursos, que seus alunos te param na rua, porque o que elas mais veem é isso. As pessoas falando comigo, Filó, vamos tirar uma foto. Filó, você me ajudou. Filó, então, cara, é que você percebe que a pessoa que você mais ama...
O quão importante você é.
Tem orgulho de você.
Gente, isso não é dinheiro, né?
Não tem dinheiro que compra.
Não tem dinheiro que vai comprar. É esse sentimento aí, ó. Que sua filha colocou pra você. E vai, meu, vai ser bonito. E dali vai sair mais cliente. Vai ter que começar a fazer curso agora em inglês. Já...
23 de maio, só Jesus em minha causa. Lá vou eu.
Você fala com paixão. Você fala, sabe, com autoridade desse seu ramo. Você sabe do que você tá fazendo. Então, você vai tirar de letra.
E elas são as minhas maiores divulgadoras, né? Ela vai no vôlei e fala, minha mãe tem um canal no YouTube. Aí as meninas, o quê? Sua mãe é do YouTube? Tem várias crianças no meu canal do YouTube, porque elas escutam em português, não vão entender nada, mas eu
tá
tenho...
bom, é a mãe da Laura, entendeu?
Nossa, então vou colocar sua filha pra conversar com a minha, porque a minha, ela nem me segue com medo dos coleguinhas me acharem
É mesmo? É. Vou botar a Laura para fazer só, mentoria com a sua filha.
Tô precisando. Viu, Emily?
A Lívia outro dia também falou comigo. Não, mamãe, porque ela me corrige muito no inglês, essas coisas, né? Aí eu gosto de falar uma palavra que eu irrito ela. Eu sei que tá errado, mas aí agora é questão de irritar, né? Aí eu falo, em vez de ser strange, eu falo exchange. Ela, nossa, mamãe, pelo amor de Deus, nunca fala isso perto dos outros comigo, não. Porque eu vou ficar so embarrassed. Que não sei o que lá, é a... Como é que fala? Mas, é a geração.
Mas ela curte.
Ela gosta, sabe? Ela fica feliz. O que eu falei outro dia? Não, porque nós demos uma entrevista na rádio, né?
É.
Aí ela, mamãe, que hora você vai chegar aqui em casa, depois da rádio? Falei, eu não sei. E lá termina o programa 6 horas e vai que, né? Na hora que eu saio, eu tenho que tirar fotos com os fãs.
Assinar autógrafo.
Autógrafo, essas coisas. Então, pode ser que vai demorar um pouquinho. Nossa, isso não é bonito. Papai do céu não tá feliz com você. Que você tá, tipo, contando vantagens, sabe? Nossa, gente, essas crianças me matam. Eu adoro, sabe? Mas, então, não tem contras. Não, só tem pós. O contras é só a família, né? É só a família.
Família.
É o que todo mundo, eu acho, que sente, sabe? Eu já tive muito fase, igual a gente comentou aqui. Eu já tive fase que eu quero ir embora. Agora eu tô na fase que eu tô ficando, sabe? Mas eu vivo nesse negócio. Eu nunca...
Eu acho que que o imigrante, em geral, a gente não é daqui e não é de lá. Porque a gente não adapta mais lá.
Isso. A gente perde, né? Eu não conseguiria mais.
Então, eu amo o Brasil.
Eu também amo o Brasil.
Quando eu estou lá, com a minha família, meus amigos. É uma energia assim, que me recarrega quando eu volto para cá. Não consigo me ver morando lá mais.
Te entendo.
Então, é porque a gente... Sei lá, eu acho que desde criança eu tenho uma coisa assim que... que o meu mundo ideal seria a junção desses dois.
Miguelinhas é nascida aqui, menina. Miguelinhas pertence aqui.
Sério mesmo, eu acho que, sei lá, o mundo perfeito seria uma misturinha.
Um pouquinho de cada coisa.
Mas sabe o que eu acho? Eu acho que quando eu vou para o Brasil, eu me empolgo. Mas aí eu tenho que cair na realidade que o mundo não é Alice no País das Maravilhas. É porque chegar lá e todo mundo quer te ver, cafezinho na casa fulano de tal, almocinho lá, churrasco, parará, e o pau quebra, e todo mundo te paparicando. Você tá carente, aí você fica naquele deslumbramento. Por quê? Eu vou te falar, gente. Nós somos carentes de família, entendeu? Então, quando a gente chega, que a gente recebe aquele calorzinho, a gente fica, ai, meu Deus, aqui é o melhor lugar, que não sei o que lá. Mas não vai ser isso todo dia. Se eu morar lá, é outra coisa.
Sabe por quê? O ser humano precisa pertencer.
Isso.
A gente tem que ter um sentimento de pertencimento. Então, quando a gente chega no Brasil e a gente se sente pertencida ali naquele... Pronto, o que eu tô fazendo nos Estados Unidos? Eu tô aqui, tenho que voltar para o Brasil. Não é. Não é isso. É porque você tá se sentindo pertencendo àquilo ali, né? E aí aquilo esquenta. Mas a gente é muito sortuda porque a gente mora aqui na Flórida. Porque a gente tem aqui acesso a várias coisas dos restaurantes brasileiros, supermercado. A gente tem a possibilidade. Eu sei porque tem vários alunos nos Estados, todos dos Estados Unidos, tem gente que não tem acesso. Restaurante brasileiro, quer comer um requeijão, quer comer um pão francês.
A gente aqui tem acesso.
A gente é sortudo por isso, né?
A gente dá para quebrar o galho aqui.
E essas coisinhas fazem falta.
Faz.
Não adianta falar, não, a gente está nos Estados Unidos, vamos adaptar aqui com as coisinhas daqui, pronto.
Sim.
Ah, é tão gostoso. É um carinho quando a gente compra, sabe, aquela comidinha que a gente gosta, brasileira.
É.
E até eu acho mesmo a gente ter convívio com outros brasileiros.
Sim.
Porque eu acho que às vezes a gente, principalmente no início, que a gente está assim, se sentindo assim, meio só e não pertencendo aqui.
Uhum.
É mais difícil. Quando você se permite a conhecer outras pessoas aqui, que têm a mesma cultura que a sua, que têm uma história, às vezes, parecida com a sua, isso vai te fazendo bem. Isso é bom, isso é gostoso.
Oh, Jennifer, eu não sei como eu sobrevivi o meu primeiro ano, porque eu não conhecia nenhum brasileiro. Nenhum. Eu entrei para o grupo da Dani Tavares.
Morava em Pembroke Pines.
Entrei para o grupo das brasileiras. Nunca tinha ido em nenhum evento. Eu vivia tentando sobreviver. Eu
aí
não
a
tinha
primeira pessoa que
você mim.
Conheceu foi a Dani?
Virtualmente. No
eu
grupo.
Eu conheço todo mundo.
Porque eu não fui para nenhum lugar. Eu não ia para nenhum lugar. A minha vida pessoal também, com relação a casamento, estava muito confuso. Então, se você falasse para mim hoje que eu ia chegar até aqui, eu ia falar para você que eu não ia acreditar, não. Eu me redescobri uma nova pessoa, sabe? Assim, busquei forças aonde eu achava que eu não ia nem conseguir, porque eu queria muito ficar aqui. Porque eu queria muito que a minha vida desse certo.
É força. E a gente só descobre nos momentos da gente mais de desespero, você sabe?
Que a gente tá mais precisando.
Agora
mesmo
você pensa que eu vou ligar para minha mãe e meu pai, que moram lá em Portugal, para falar problema? Eu não. O mundo tá desabando aqui. Ela liga, tá tudo bem. Tá ótimo.
Lindo.
Tá tudo bem. Mal sabem eles tudo que eu tô passando. Não foi uma escolha minha? Então vambora. Porque desistir não é uma opção. Como eu falo para os meus alunos, não é. E eu tô aí. Construindo Nossa. Minha nova história. Ajudando um monte de gente a construir uma nova história.
É bonito, gente. Vai fazer um curso com ela, né? Não, gente. Vai mudar a vida, gente,
não,
né? Vamos.
Eu acho que é exatamente isso o segredo do seu sucesso. É porque você está fazendo para você, você fez com toda a sua garra para você e para sua família, para suas filhas, sozinha. E você também se dispôs a fazer por outros, com carinho, com, sabe, com
tudo
vontade.
Tudo que a gente faz com amor.
Com amor.
Multiplica.
Multiplica.
Deus abençoa, né?
É isso.
E só outra coisa, quando que abre o próximo curso? Já tá rolando um, né?
Já abri a turma 9, a turma 10 vai ser em maio.
Aí, gente, fica a dica.
E assim, aí o que, que eu faço? Outra coisa também que minha mãe... Hoje minha mãe entende do digital, mas quando eu entrei, eu faço um treinamento gratuito 5 dias no YouTube, para quem não tem dinheiro para comprar o curso. Com esse treinamento, já as pessoas conseguem dar os primeiros passos no redirecionamento. É muito conteúdo. É de segunda a sexta, 3 horas de aula, mais ou menos 2 horas. Depende do envolvimento das pessoas. Todos os dias, durante 5 dias, ao vivo, gratuito.
Como é que chama o seu canal no YouTube?
Filó,
manda
para
mim.
E aí, o nome desse treinamento é o Por Dentro da Caixa.
Uhum.
É um treinamento completo, onde cada dia eu falo sobre uma coisa, sobre o redirecionamento e personal shopper. No meio do treinamento, eu abro vagas para o meu curso pago. Porque
então,
eu não tenho...
seria de segunda a sexta?
De segunda a sexta, gratuito. E aí, no meio do treinamento, eu abro vagas para o meu curso. E só com esse treinamento gratuito, também já tem um monte de gente mandando caixa e falando que eu ajudei.
Uau.
Porque aí não entra nessa turma porque não conseguiu comprar o curso, aí entra na próxima. Eu tenho alunos que fizeram 2, 3 treinamentos gratuitos e entram no curso. Filó, juntei dinheiro, consegui entrar no curso. Já fiz 3 treinamentos gratuitos.
Ai,
então, é uma forma de ajudar as pessoas gratuitamente também.
É por isso que você tem sucesso, mulher. Deus abençoa,
amém.
Entendeu? Quem ajuda o próximo, né? Porque não adianta passar o tapete, não. É isso mesmo, Deus
eu não,
ajuda.
Eu quero lá pra frente as nossas filhas olharem assim, falarem assim, minha mãe, porque vocês também vão fazer parte disso, faz parte daquela geração dos brasileiros que chegaram aqui e não passaram a perna em ninguém. Muito pelo contrário, elas construíram
ajudaram.
Uma história nova. Elas não trabalham na limpeza. Não, gente, não estou falando que é uma coisa... É um trabalho super
não
digno.
Não é desmerecendo.
Não estou desmerecendo de jeito nenhum. Ganha muito dinheiro, inclusive. Mas que a gente teve uma outra escolha de seguir um outro segmento que a gente toca a vida de pessoas.
Porque às vezes a pessoa está fazendo aquilo ali e ela ama aquilo. Ótimo, isso, que aquilo ali está dando, né, o sustento da casa
Sim.
dela, excelente. Mas tem pessoas que fazem e não estão satisfeitas.
Porque não,
só faz pelo dinheiro, porque precisa.
Porque precisa, porque não vê uma luz no fim do túnel, não vê uma, né, uma outra escolha.
Não,
mas
não
agora tem,
mas
gente,
tem, sim. Tem sim, gente. E tem uma profissão muito legal, que se ajuda as pessoas. Gente, quando chega lá no meu depósito, andador, muleta... Eu mando várias coisas dessa, imagina. Não é só dinheiro, eu estou ajudando pessoas no Brasil. Agora eu estou falando dos meus clientes, não só de alunos. De você poder... Novembro, então, é o mês das realizações. A galera pega o 13º para comprar presente para Natal, para os filhos, né?
Ai.
Aí eu compro um iPhone, você vê... Porque eu acabo me envolvendo, eu sou pessoas.
Uhum.
Eu acabo me envolvendo com a Filó, eu juntei dinheiro o ano inteiro, vou conseguir comprar essa boneca que a minha filha queria, a Baby Alive,
Baby
não sei o quê.
E que aqui é tão de fácil acesso para a gente, as pessoas têm que ir, né?
É isso.
Ai, meu Deus, olha, deixa mais uma vez pra gente aí os sites e como que faz pra entrar em contato. E 19 de maio? Que dia que é de maio que vai abrir a nova
turma? Eu vou avisar lá na Fila, manda para mim. Vai ser na segunda ou terceira semana de maio. A gente vai fazer o treinamento gratuito. Vocês estão convidadas a estar comigo lá no YouTube para assistir.
Eu vou.
Muita gente. Assim,
gente,
né?
Olha, fica de olho lá no YouTube da Filó, porque vai abrir o curso grátis e depois o curso...
Pago.
Pago para esse... Né? Entrando, mas aprofundando um pouquinho. E pode ser a chance de muita gente mudar a vida. Quer dizer, pode não. Eu tenho certeza que é.
Eu também tenho. Porque a paixão com quem ela fala, do que ela faz, é incrível.
Eu vou fazer. Sério mesmo.
Não, eu também tô lá. Pode deixar.
A minha rede social é @filomandapramim. Meu YouTube é filomandapramim.
Fácil, gente.
O meu Facebook é Filó Manda Pra Mim e o meu Instagram pessoal é Aline C. Barreiros, que é onde eu vou trabalhar a parte de mentalidade de mulheres. Mas a Filó Manda Pra Mim é a Filó Manda Pra Mim, né?
Então, eu tô com Aline, graça, eu queria ter conhecido a bonequinha, né?
Tá,
que vai ter trazido pra gente.
Ah, sim, né? Não, e assim, porque eu comecei a Filó Manda Pra Mim sem um dinheiro no bolso, eu tinha me descapitalizado todo, falei, gente, eu preciso de uma marca, uma logomarca. Aí eu achei essa bonequinha, botei ela segurando uma caixa e dentro da caixa eu escrevi Filó Manda Pra Mim. Aquela era a minha logo, totalmente caseira.
Ai, delícia.
Se você olhar o meu feed lá pra baixo na Filó Manda Pra Mim, meus posts eram eu que fazia, uma coisa linda. E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei, cara, agora eu vou contratar alguém pra fazer uma logo institucional em forma de selo. Eu quero avião, eu quero... Cara, quando eu fiz a minha logo nova, cadê a bonequinha Filó? A gente ama a Filozinha, não joga a Filozinha fora, não. Então, hoje, a Filozinha faz parte.
Faz parte do logo?
Não, do logo não. Mas, assim, eu faço alguns posts, ela aparece. O treinamento...
Ah, eu vou lá procurar
ela. O treinamento por dentro da caixa é ela segurando uma caixinha. Então, ela ficou minha mascotezinha.
Aqui, agradecemos muito a sua participação, gente. Eu até gaguejei de emoção, viu? Porque eu achei muito legal.
Eu também
Eu gostaria
amei.
Muito de, assim... poder ficar mais tempo e desbravar mais esse mundo, mas eu vou deixar pro seu curso, porque é lá que tá o segredo, gente, de mudar a sua vida. Muito obrigado, que Deus abençoe esse lindo trabalho, porque, querendo ou não, é um trabalho, como se fala?
É um trabalho que ajuda outras pessoas, é um trabalho gratificante.
Gratificante, sei lá, caridoso. Sabe, que faz muito bem as pessoas e eu tenho certeza que faz muito bem pra você, tá, meu bem? Muito obrigado.
Eu agradeço a você.
E, gente, segue lá, hein? Isso. Tchau, Pod Lovers.
Parabéns.
Obrigada.
Mais um capítulo se vai. Fique ligado no próximo, que já tem outra história maravilhosa que vai tocar seu coração.
É isso aí, gente.
Beijo.
Tchau.
Tchau.
Obrigada.